ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 13 de agosto de 2024.
Vamos ao destaque do dia, moradia.
O programa Minha Casa Minha Vida vai receber mais 22 bilhões de reais de financiamentos do FGTS.
Passa por ajustes nas faixas 1 e 2 para ampliar o acesso.
E iniciativa do governo federal com bancos públicos e municípios vai destravar obras para a entrega das unidades.
A gente conversa hoje com o ministro das cidades, Jader Filho, sobre o principal programa habitacional do país.
E também na Voz do Brasil de hoje.
Farmácia Popular alcança mais de 2 milhões de brasileiros em um único mês.
O programa vem sendo reformulado desde o ano passado e passou a entregar de graça 95% dos medicamentos inclusos. Luciana Colares de Holanda.
Neste ano foi incluída a distribuição de absorventes, além de remédios para colesterol alto, doença de Parkinson, glaucoma e rinite.
E ainda, socorro aos agricultores gaúchos.
O governo federal libera 1 bilhão e 800 milhões de reais para descontos de dívidas de produtores afetados pelas enchentes.
Abatimento pode chegar a 120 mil reais para quem perdeu mais de 60% da produção.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo em radiogov.ebc.com.br e no canal Gov da sua TV aberta.
O programa Farmácia Popular completa 20 anos esse ano, alcançando um marco.
Desde julho, 95% dos medicamentos passaram a ser retirados de forma gratuita. Os outros produtos têm descontos de até 90%.
O benefício alcançou 2 milhões e 100 mil pessoas somente entre 10 de julho e 10 de agosto, num investimento de mais de 35 milhões de reais.
Dona Maria de Nazaré Rocha é técnica de enfermagem. Trabalha como cuidadora de idosos em Brasília. Todo mês ela pega medicamento para hipertensão e diurético na farmácia popular. Tudo completamente de graça.
Muito fácil, só trazer a receita, os documentos e pega todo mês.
O Farmácia Popular foi criado em 2004 para disponibilizar medicamentos e outros insumos de saúde para a população. O programa foi relançado no ano passado, com a inclusão de novos medicamentos gratuitos, como para osteoporose e anticoncepcionais. E neste ano, também foi incluída a distribuição de absorventes para mulheres em situação de vulnerabilidade social e estudantes da rede pública de ensino, além de remédios para colesterol alto, doença de Parkinson, glaucoma e rinite. Em 20 anos, mais de 70 milhões de brasileiros foram beneficiados pelo Farmácia Popular. Em junho de 2023, os 55 milhões de beneficiários do Bolsa Família passaram a ter acesso gratuito a todos os insumos da Farmácia Popular. E os municípios atendidos pelo programa Mais Médicos, de maior vulnerabilidade social, passaram a ter prioridade no credenciamento de novas farmácias. Alexandre Batista Leite tem uma farmácia em Brasília. Participa do programa há 17 anos. Grande parte do movimento dela vem do Farmácia Popular.
A gente consegue atrair uma clientela que não existia para a gente, né? Graças a Deus, todo cliente vem pegar o Farmácia Popular, eles sempre levam algum item a mais, acaba acrescentando o nosso caixa, né?
Hoje são 41 insumos entre remédios, fraldas e absorventes. 95% deles podem ser retirados totalmente de graça. O Farmácia Popular está presente em 85% das cidades brasileiras, o que equivale a 4.700 municípios. São mais de 31 mil estabelecimentos credenciados em todo o país, com capacidade para atender 96% da população brasileira. Os investimentos do governo federal para esse ano no programa são de 3 bilhões e 400 milhões de reais, 37% maior que em 2022. E para 2025, a expectativa é de mais incremento. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Até dia 10 de agosto, os medicamentos mais retirados nas farmácias credenciadas em todo o país foram para tratamento do colesterol alto, doença de Parkinson e rinite.
Imagine poder concluir o ensino médio já com qualificação para conseguir um emprego ou abrir um negócio.
Isso é possível por meio dos cursos oferecidos gratuitamente pelos institutos federais.
E o governo vai investir quase 4 bilhões de reais na expansão e na criação de novos campi em todos os estados do país.
O objetivo é levar mais oportunidades para jovens e adultos, especialmente os mais vulneráveis.
Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia integram teoria e prática para preparar os cidadãos para o mercado de trabalho. Atualmente, 682 unidades beneficiam mais de 1,5 milhão de alunos em todo o país. Gente como o Germilson Santos, que viu a vida se transformar rapidamente após concluir um curso técnico em aquicultura no Maranhão.
Me deu uma força enorme para mim estar hoje onde eu estou. Já estou trabalhando na área que eu me formei já. Abre muitas oportunidades, né? Tira muitos jovens da droga.
E o governo quer levar educação pública de qualidade a mais gente por meio dos institutos federais. Este ano serão construídos 100 novos campi, que vão gerar 140 mil novas vagas, principalmente de cursos técnicos integrados ao ensino médio, como explica Marcelo Breganoli, secretário de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação.
No final, ele sai com sua formação dentro do ensino médio, mas também com uma formação técnica. Ele vai ser um diferencial, ou para o mundo do trabalho, já de pronto, né? Quer dizer, ele vai ter essa inserção em algum tipo de emprego, né? Gerando renda, empreendedorismo, ou se ele quiser continuar dentro de uma visão acadêmica, ele vai ter acesso a uma graduação com muito mais base do que uma pessoa que não fez um curso técnico.
A expansão será feita com recursos do novo Plano de Aceleração do Crescimento, que pela primeira vez contempla o eixo educação. Serão destinados 2 bilhões e meio de reais para a expansão e construção de novos campi e 1 bilhão e 400 milhões de reais para a consolidação das unidades já existentes. A oportunidade de se qualificar também deixa marcas em quem se dedica a ensinar. É o caso do professor João Batista Botelho, que leciona há 40 anos e se orgulha do trabalho que faz no Instituto Federal do Maranhão.
Você observa a revolução na vida de uma pessoa que, sem o advento dos institutos federais, não teria oportunidade. Então é um orgulho fazer parte desta rede. A gente vê a resposta do nosso trabalho na realização pessoal de cada jovem que a gente convive.
As novas unidades atenderão regiões que ainda não possuem unidades ou que registram um número baixo de matrículas em cursos de nível técnico. A previsão é que até o final do ano, pelo menos 47 novas obras sejam licitadas. Reportagem Caroline Blaut.
O programa Minha Casa Minha Vida está passando por mudanças.
Entre os ajustes estão alterações nas faixas 1 e 2 do programa, que atendem as famílias com rendas menores.
Além disso, o Ministério das Cidades lança amanhã o Bota Pra Andar, iniciativa que destrava obras do Minha Casa Minha Vida para garantir que as famílias recebam suas chaves o quanto antes.
Sobre isso, a gente conversa agora com o ministro das Cidades, Jader Filho. Boa noite, ministro. Bem-vindo.
Boa noite, Luciano. Boa noite, Mariana.
Ministro, vamos começar falando então desse Bota Pra Andar, né? É uma parceria do Ministério das Cidades com bancos públicos, municípios, estados, todo mundo interessado aí em garantir a entrega das casas do Minha Casa Minha Vida o quanto antes, não é isso, ministro? Como é que vai funcionar?
Na verdade, Luciano, essa foi uma demanda que o presidente Lula, antes de mais nada, eu quero dar boa noite a todos os ouvintes, a todas as nossas ouvintes da Voz do Brasil, esse veículo tão importante que o Brasil tem à disposição de poder levar informação de qualidade para o povo brasileiro. Mas, como eu estava dizendo, dizer para você, Luciano, que quando nós chegamos no Ministério das Cidades, haviam paralisadas 87 mil unidades habitacionais. E o primeiro pedido, orientação que o presidente Lula nos deu é que nós finalizássemos essas unidades e pudéssemos entregar às pessoas que querem realizar o sonho da casa própria. O que é que nós fizemos, né? Nós começamos a trabalhar juntamente dentro do Ministério da Cidade para saber aquilo que precisava ser feito, sobre o processo de suplementação de verbas, todo o acompanhamento junto à Caixa, todo o processo de entender quais eram os problemas de cada um desses condomínios. O trabalho disso foi no que nesse momento nós já fizemos a retomada de 30 mil unidades habitacionais. E nós queremos, até o final do ano, fazer mais 30 mil. Com isso, a gente chega a 60 mil unidades habitacionais retomadas dessas 87 mil que nós estamos aqui discutindo. Mas a gente quer mais, a gente quer finalizar todas, ou até mesmo aquelas, ser transparente com a sociedade, naquelas que a gente entender que não é mais economicamente viável, por qualquer razão, também ser transparente para a sociedade, dizer que nós vamos dar um novo condomínio para poder compensar, de repente, uma desmobilização que possa ocorrer. E é essa discussão que nós vamos fazer. Nós fizemos anteriormente, no Pará, no meu estado, nós fizemos o primeiro encontro, não é porque é o meu estado, nós fizemos o primeiro, é porque o Pará era um estado da federação que tinha o maior número de unidades habitacionais paralisadas, e agora nós vamos ao Rio de Janeiro conversar com prefeitos, conversar com o governo do estado, conversar com os bancos, para entender cada uma dessas unidades habitacionais que estão paralisadas, para que a gente possa retomar. E essa atitude que aconteceu no Pará, que está acontecendo no Rio de Janeiro, irá acontecer em outras unidades da federação, para que a gente, como eu disse, alcance o objetivo, que é a gente poder entregar as casas para as pessoas, essas casas que estão muitas delas paralisadas há 12, 11, 10 anos, né? A verdade é, a habitação de interesse social não era prioridade nos últimos anos. Com o retorno do Minha Casa Minha Vida, com o retorno do presidente Lula, essa política pública voltou a acontecer, que a gente possa atender já de um país que precisa de casas. O déficit habitacional que nós apuramos em 2019 pela Fundação João Pinheiro é de 6 milhões de unidades habitacionais. Então, como é que você pode imaginar um país com 6 milhões de famílias precisando de ter uma casa, você simplesmente extingue o atendimento às famílias de baixa renda nos da questão habitacional? E foi por isso que o Minha Casa Minha Vida voltou.
Famílias que devem estar ansiosas, né?
Sem dúvida alguma.
Ministro, o governo decidiu também modificar algumas regras sobre o Minha Casa Minha Vida, e aí isso envolve mudanças nas faixas 1 e 2 do programa. Queria que o senhor falasse um pouco, então, quais são essas mudanças, como é que fica a partir de agora?
Mariana, a gente está trazendo com essa atitude mais famílias para dentro do programa Minha Casa Minha Vida, né? Quando você sai da faixa de renda, ela estava em 2.650, por exemplo, do faixa 1, ela passa para 2.850, né? E quando você fala do rural, você sai de 31.680 para 40 mil reais. Então você está atendendo a um número maior, você está trazendo mais famílias para dentro do programa. Por que isso?
Valor máximo, né?
Máximo, né?
As pessoas recebem
essa
até...
Essa é do faixa 1, né? Do faixa 2, você sai de 4.400, né, para 4.700 reais no urbano, e no rural nós saímos de 52.800 para 66 mil reais. No faixa 3, a gente não vai mexer. Porque o que está acontecendo? Como o governo tem feito alterações, por exemplo, no salário mínimo, tem feito diversas transferências de renda, o que está acontecendo? O poder aquisitivo das pessoas está aumentando. Então, obviamente, você tem que subir também isso aí para que a gente possa trazer mais famílias. Não é porque a família, por exemplo, está chegando num valor de 2.000, sai de 2.680, não é a família que ganha 2.800 ou 2.750, essa família não tem o direito de ter, realizar o sonho da casa própria?
E acaba ficando
exatamente, quer dizer,
excluída,
que a família prosperou, melhorou de vida e ela está fora do programa? Não. O programa tem que acompanhar essas alterações que estão acontecendo, esse ganho de renda, essa melhoria que nós estamos conseguindo avançar com a melhoria da economia, com a melhoria dos postos de trabalho. Então é exatamente para isso, para que a gente possa ter mais famílias realizando o sonho da casa própria. Por isso que nós fizemos o reajuste de valores.
E qual é o impacto esperado pelo Ministério com essa ampliação do acesso?
Esse ano nós temos diversos atendimentos que nós estamos fazendo, né? Nós estamos fazendo seja a partir do financiamento, seja a partir do Minha Casa Minha Vida subsidiado, vamos dizer assim, né? Só para você ter uma ideia, né? O que nós queremos alcançar é a meta de 2 milhões de unidades habitacionais, sendo ela 1,5 milhão de financiamentos, mais 500 mil unidades habitacionais do subsidiado, vamos dizer assim, a partir do Orçamento Geral da União. Essa é a nossa meta, Luciano. Mas eu já disse ao presidente que a gente vai superar essa meta, porque a gente precisa recuperar esses 4 anos onde casa, onde habitação de interesse social não foi prioridade. Então a gente precisa recuperar o tempo perdido. Então nós vamos ultrapassar com trabalho, com apoio de outros ministérios, com apoio da Caixa, a gente vai superar essa meta de 2 milhões de unidades habitacionais. Eu estou bastante otimista.
Ministro, vamos falar um pouquinho de Rio Grande do Sul, que é um caso muito específico, uhum, né? Como é que funciona o Minha Casa Minha Vida lá. As prefeituras, eu me refiro às pessoas, claro, que foram atingidas pelas enchentes. As prefeituras precisam cadastrar essas famílias, informar para o governo federal quem são as famílias atingidas, como é que elas podem ser atendidas?
Primeiro, as famílias têm que buscar as prefeituras, né? E as prefeituras fazem o cadastro no sistema da Defesa Civil, que é o S11D, né? E esse sistema, eles fazem todo o preenchimento das informações, onde é que aquela família morava, se ela teve a sua casa condenada, se ela teve a sua casa destruída, que a Defesa Civil precisa analisar para saber de fato se aquele evento aconteceu. Você tem que, obviamente, passar por alguns critérios, até porque os órgãos de controle vão cobrar isso, TCU, a CGU. Então você tem que fazer o processo inteiro, né? Então, para isso, as prefeituras precisam preencher isso dentro do S11D para que a gente possa fazer uma avaliação. E depois de feita essa avaliação disso, aí a gente obviamente vai fazer os diversos atendimentos. Aí você tem a compra direta, que é uma novidade do Minha Casa Minha Vida, para atender ao Rio Grande do Sul também, que a gente está fazendo em compra de imóvel pronto, seja ele imóvel de particular ou de construtoras, então quer dizer, imóveis usados ou imóveis novos. A Caixa dos imóveis usados, a Caixa faz uma avaliação para saber em que situação está aquele imóvel, para saber de fato se o valor dele, para fazer uma avaliação de valores. Fora isso, nós abrimos a seleção de 11.500 unidades habitacionais também para o Rio Grande do Sul. Com isso, a gente tem diversas frentes de atendimento também para o Minha Casa Minha Vida Rural. O certo é que a determinação que o presidente Lula nos deu, que tanto as pessoas que perderam as suas casas ou têm as suas casas condenadas, todas aquelas que são até o faixa 2, né, elas vão ter o atendimento, vamos dizer, daquelas famílias que ganham até R$4.400, elas vão ter as suas casas dadas pelo governo federal. Desculpa, agora não, R$4.700, né?
Perfeito. Bom, ministro, o senhor falou das 500 mil unidades, né, que foram financiadas no ano passado, né, no Minha Casa Minha Vida, e essa meta, esse ano, o senhor quer bater 2 milhões de unidades, é isso?
Exatamente. É por isso que a gente está fazendo todas essas alterações, que é justamente para a gente poder atender, né? Nós batemos o recorde no ano passado, foram 491 mil unidades, é o recorde histórico do Minha Casa Minha Vida, o recorde histórico do FGTS, e esse ano a gente tem uma ambição ainda maior. Nós queremos chegar em 600 mil unidades financiadas. Isso tudo se deveu por todas essas alterações que nós fizemos. Aumentamos o valor do subsídio, aumentamos o número de parcelas, reduzimos as taxas de juros e, obviamente, com isso as famílias estão podendo realizar o sonho da casa própria a partir desses financiamentos do Minha Casa Minha Vida.
Ministro, o senhor falou no FGTS e a gente teve também um anúncio esse mês, se eu não me engano, essa semana, de que o FGTS vai aumentar em 22 bilhões os valores a serem financiados por Minha Casa Minha Vida, é isso?
Mais 1 bilhão de subsídios.
E esses recursos vão ser usados em todas as faixas? Como é que vai ser?
Todas as faixas. Isso tudo é para responder essa demanda. O Minha Casa Minha Vida está bombando. E é por isso que a gente trouxe essa, vamos dizer assim, pediu mais recursos para que a gente possa atender essa demanda cada vez mais crescente. A gente tem batido recorde atrás de recorde, mês após mês. Então, para que a gente não pare com esses financiamentos, que a gente atenda de fato, realiza o sonho dessas famílias e também a gente gera emprego e renda. É incrível o retorno com que o setor da construção civil tem empregado, isso a gente está muito satisfeito também. Então tem um lado de você realizar o sonho da casa própria, daquelas famílias, dando esses financiamentos, mas também gerando emprego e renda e melhorando a nossa economia.
Muito bem, nós conversamos com o ministro das cidades, Jarder Filho. Muito obrigado, ministro, pela presença aqui na Voz do Brasil.
Eu que agradeço a você, Luciana, Mariana, essa oportunidade de estar aqui sempre batendo esse papo tão gostoso aqui de conversar com vocês e, obviamente, com os ouvintes da Voz do Brasil.
Olá, ouvintes! A Voz do Brasil vai completar 90 anos em 2025. Você sabia, Luciano?
É isso mesmo, Giovana. São 9 décadas de história e informação. É o programa de rádio diário mais antigo do mundo.
Na Rede Brasileira de Rádio Difusão, a Voz do Brasil.
E para manter essa história, convidamos os ouvintes que tenham qualquer arquivo antigo da Voz para compartilhar conosco.
O material pode ser entregue no e-mail voz90anos@ebc.com.br
ou acesse voz.gov.br/90anos e saiba como participar.
Vamos comemorar e contar a história do programa mais famoso do rádio.
Agricultores Moradores familiares do Rio Grande do Sul que tiveram perdas com as enchentes no estado já podem solicitar descontos nas dívidas de crédito rural.
Serão mais de R$1,8 bilhão em descontos para liquidação ou renegociação de parcelas.
A medida vale para agricultores com parcelas de crédito rural vencendo entre 1º de maio e 31 de dezembro de 2024.
O desconto vale para quem teve perdas superiores a 30% da produção e pode chegar até R$120 mil, no caso de quem comprovar que perdeu mais de 60%.
O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, explicou que o agricultor deve procurar o banco onde pegou o crédito rural até o dia 10 de setembro.
O ministro lembrou também que outras ações têm sido feitas para socorrer os agricultores gaúchos.
A primeira foi suspensão do pagamento dos financiamentos agrícolas. Depois disso, foi feita uma medida botando uma subvenção de 600 milhões com 30% de desconto na prestação, 3 anos de carência e 10 anos para pagar. A terceira medida foi de um fundo de aval para quem está com dificuldade de dar garantias. E ainda terão outros passos, um passo para mudar a lei de diretriz orçamentária que impede dar crédito para quem está negativado, isso está saindo do governo agora. A prorrogação até novembro do pagamento da sua dívida e também uma ação para as cooperativas.
Quatro novos aviões Gran Caravan EX vão reforçar a frota da Polícia Rodoviária Federal. A partir de agora, são 5 aviões e 12 helicópteros para as missões da Divisão de Operações Aéreas.
A compra das aeronaves foi realizada com recursos da Secretaria Nacional de Segurança Pública, do Ministério da Justiça e Segurança Pública e do Ministério Público Federal. O preço final foi de US$4.600.000 cada.
O Caravan pode transportar até 9 passageiros e 2 tripulantes e tem alcance de cerca de 1.500 quilômetros. Os aviões vão ser usados principalmente no transporte de policiais e equipamentos, transporte de ajuda humanitária, remédios e alimentos para localidades isoladas.
As aeronaves também poderão ser utilizadas em operações de combate ao trabalho escravo e auxílio a comunidades indígenas isoladas.
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, falou sobre a entrega das aeronaves.
A entrega destas 4 aeronaves significa não só que a PRF está se equipando à altura do inimigo que precisa enfrentar, que é sobretudo a criminalidade organizada, e a cada dia vem se equipando melhor, vem se armando mais, mas também porque significa a integração da Polícia Rodoviária Federal com o Ministério Público.
E uma pequena correção, na nossa entrevista agora há pouco com o ministro Jader Filho das Cidades, o Luciano Seixas falou em 2 milhões de unidades do Minha Casa Minha Vida a serem entregues ainda este ano. A meta é de contratação de 2 milhões em 4 anos.
As contas de luz deverão ter desconto de até 10%.
Foi o que informou o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, em audiência na Câmara dos Deputados. Ele explicou que a redução será possível após acordo para antecipação de R$7,8 bilhões em recursos devidos pela Eletrobras à conta de desenvolvimento energético.
E com recursos foi possível quitar as chamadas conta Covid e conta escassez hídrica, como explicou o ministro.
Quitamos a conta Covid e a conta escassez hídrica. E esse item que está na conta de energia vai deixar de existir e, portanto, nós teremos entre 3% e 10% de redução na conta de energia de brasileiras e brasileiros. Esse recurso, como ele só pode ser utilizado para modicidade tarifária, só de consumidores regulados, consumidores que recebem a conta de energia das distribuidoras em casa, não os consumidores do Mercado Livre.
As obras para a conclusão de 8 viadutos em Formosa, Goiás, foram retomadas em um investimento de R$193 milhões. Os empreendimentos estão localizados na BR-020, a 78 quilômetros de Brasília.
Os trabalhos vão ser executados por meio de contratos do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. Entre os serviços que ainda faltam ser concluídos, estão adequação de capacidade, implantação de melhorias e eliminação de pontos críticos na travessia urbana de Formosa.
Os novos viadutos vão impactar cerca de 100 mil habitantes locais numa região com forte produção de grãos de Goiás.
A previsão é que a conclusão da obra facilite também o escoamento da produção agrícola do Norte e Nordeste.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF decide que lei de Alagoas, que obrigava planos de saúde a cobrir exames pedidos por nutricionistas, é inválida.
CNJ firma acordo para assegurar vagas de emprego a jovens de instituições de acolhimento.
Acusado de tentar matar policiais rodoviários federais, é condenado a 14 anos de prisão.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Plenário do Supremo Tribunal Federal decide ser inconstitucional lei de Alagoas, que obrigava operadoras de planos de saúde a cobrir exames laboratoriais pedidos por nutricionistas.
O entendimento é o de que a competência legislativa para tratar da matéria é da União. Neto Costa.
A ação foi apresentada pela Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização. De acordo com a entidade, a matéria já é tratada em lei federal que regulamenta o setor e por regras da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. Em sessão virtual, o plenário do STF invalidou a norma estadual. No voto, o relator ministro Luiz Fux lembrou que o Supremo já derrubou uma lei semelhante do Rio Grande do Norte. Ele destacou que, em nome da segurança jurídica, cabe aplicar o mesmo entendimento à lei alagoana, uma vez que as normas dos dois estados são idênticas.
Ampliar o número de vagas de empregos para jovens que moram em abrigos e que, por não terem sido adotados, precisam deixar as instituições de acolhimento após os 18 anos.
Este é o objetivo do programa Novos Caminhos, foco de um acordo firmado nesta terça-feira pelo Conselho Nacional de Justiça, o Tribunal Superior do Trabalho e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
Os órgãos vão destinar 5% das vagas de aprendizagem e de estágio para jovens acolhidos.
Dados do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento revelam que até agosto deste ano existiam cerca de 33 mil crianças e adolescentes em abrigos. Desse total, aproximadamente 5 mil têm mais de 16 anos de idade.
Dono de imóvel desapropriado não é obrigado a pagar por dano material para recuperar o valor histórico-cultural do bem.
Esse é o posicionamento do STJ. Fátima Uchoa.
Uma empresa teve imóvel desapropriado pelo município do Rio de Janeiro. O Ministério Público pediu que a empresa e o município fossem condenados a executar projeto de recuperação e a indenizar por danos morais coletivos. O Tribunal de Justiça Estadual reformou a sentença direcionando a reparação material apenas ao município e afastando o dano moral coletivo. Já a primeira turma do STJ deu provimento ao recurso especial do MP apenas para manter a legitimidade da empresa sobre o dever em tese de reparar o suposto dano moral coletivo, mas entendeu que não cabe a ela reparar o dano material, pois este valor já é descontado no pagamento da desapropriação. A relatoria foi do ministro Gurgel de Faria.
Faxineira consegue reconhecimento de vínculo de emprego após trabalhar 12 anos em uma galeria de salas em Recife.
A decisão é da terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho, Anderson Conrado.
Segundo o colegiado, a prestação de serviços de faxina em estabelecimento comercial com pessoalidade, subordinação e onerosidade configura vínculo de emprego nos termos do artigo 3º da CLT. Entre outros pontos, o fato da profissional compensar horas não trabalhadas, segundo o relator do caso no TST, ministro Maurício Godinho Delgado, evidencia a submissão da trabalhadora ao poder fiscalizatório da empresa, mediante o efetivo controle da jornada. A decisão foi unânime.
Tribunal do Júri condena a 14 anos de prisão acusado de tentar matar policiais rodoviários federais.
O homem atirou contra os policiais que tentavam interceptar o caminhão que ele dirigia. Maressa Omena.
De acordo com a denúncia do Ministério Público Federal, o acusado dirigia um veículo que havia sido roubado no dia anterior na cidade de Nova Olímpia, em Mato Grosso, e seguia rumo a Dourados, onde seria vendido. Após ignorar as ordens de parada, ele fugiu e, durante a perseguição, disparou contra os policiais que revidaram. Mesmo ferido, ele conseguiu escapar para uma área de mata, sendo capturado no dia seguinte.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para DF em torno e também pela internet.
Acesse rádio e tvjustiça.jus.br.
E ouça ao vivo pelo Tunin.
Acesse tunin.com ou baixe o aplicativo no seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado vota Estatuto da Segurança Privada. Dia Nacional do Pastor Evangélico é aprovado e segue para sanção. Avança indenização e pensão para pessoas com deficiência causada pelo Zika vírus. Boa noite. Após 14 anos de discussão no Congresso, o Senado conclui na noite de hoje a votação do projeto que regulamenta a atividade de segurança privada no país. Originalmente, o projeto tratava apenas do piso salarial dos vigilantes, mas os deputados ampliaram o texto, incluindo normas sobre a atuação das empresas de segurança, requisitos para a formação de profissionais e o uso de armas e outros equipamentos controlados. O relator, senador Laércio Oliveira, do PP de Sergipe, explicou que o novo estatuto eliminará a clandestinidade no setor. O projeto prevê punições severas para quem contratar empresas clandestinas, estabelecendo penas de até 3 anos de prisão para aqueles que oferecerem serviços de segurança armada sem autorização. O senador Laércio Oliveira destacou que, embora existam cerca de 3,5 milhões de vigilantes no país, apenas 500 mil estão formalmente empregados por empresas idôneas. Se aprovado pelo Senado, o projeto segue diretamente para a sanção presidencial. O senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, expressou preocupação com a atual situação da Venezuela. Ele destacou que, desde 2002, aproximadamente 7 milhões de pessoas deixaram o país como refugiados. O parlamentar também afirmou que a chegada de Nicolás Maduro ao poder consolidou a ditadura marcada pelo controle total do Supremo Tribunal venezuelano e pela perseguição aos líderes opositores ao regime. Em relação às eleições venezuelanas ocorridas no final de julho, Girão apontou que a proibição de observadores internacionais, incluindo parlamentares brasileiros, levanta suspeitas sobre a condução do processo eleitoral. Segundo ele, a demora na publicação das atas de votação é outro fato alarmante.
Mais evidente é a injustificável demora para tornar pública as atas de todas as sessões de votação. O Brasil está passando pano para essa ditadura.
Já o senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, lamentou os impactos no Estado causados pela crise na Venezuela após as denúncias de fraude nas eleições. Ao falar do aumento de imigrantes que atravessam a fronteira, o parlamentar lembrou que milhares de famílias já cruzavam a fronteira para fugir da fome e da ditadura de Nicolás Maduro, mas de acordo com ele, o aumento nos últimos dias tem sobrecarregado ainda mais a capacidade de Roraima. Messias criticou o governo brasileiro, que para ele tem sido omisso em relação às eleições de Maduro. Ele acrescentou que alguns países já se manifestaram contra o resultado, enquanto, nas palavras do senador, o Brasil finge que nada acontece.
O resultado é a superlotação de abrigos, postos de saúde e hospitais, acesso à assistência social e outros serviços. Sofrem os venezuelanos, mas sofrem também os roraimenses. Convido o presidente Lula a conhecer a realidade de Roraima. Venha acompanhar, presidente, o caos vivido pelas famílias venezuelanas que nas ruas, com mulheres, idosos e crianças, suscetíveis à fome, à violência e à miséria.
Pessoas com deficiência permanente causada pelo Zika vírus estão mais próximas de receber indenização e uma pensão especial. A Comissão de Assuntos Sociais aprovou a proposta que responsabiliza o poder público pelo ocorrido, garantindo o pagamento desses benefícios. O projeto também inclui indenizações para vítimas da síndrome de Guillain-Barré, causada pelo mesmo vírus. A proposta segue agora para análise no plenário com pedido de urgência. A reportagem é de Bruno Lourenço.
Aprovado pela Câmara dos Deputados e pelas Comissões de Assuntos Sociais e Econômicos do Senado, o projeto garante uma indenização por dano moral e pensão especial à pessoa com deficiência permanente decorrente de síndrome congênita associada à infecção pelo vírus Zika. Os parlamentares justificam o pagamento diante da responsabilidade objetiva do Estado, que deveria ter adotado as providências necessárias para a erradicação do mosquito Aedes aegypti. Damares Alves, senadora do Republicanos do Distrito Federal, no entanto, acredita que a proposta deveria incluir uma transição para as famílias que vierem a perder um ente.
Mas seria o caso aqui também de um período de transição para essa mãe não ficar abandonada após, se ela perder essa criança, ela perder esse adolescente, porque alguns já estão chegando na adolescência. Mas eu sei que é o que é possível. Mas a gente não vai se acomodar ao possível. Vamos aprovar o que está sendo apresentado hoje.
A indenização também será paga a vítimas de síndrome de Guillain-Barré causada pelo vírus Zika. O projeto ainda estende o prazo da licença maternidade, licença paternidade e do salário maternidade nos casos de nascimento ou adoção de crianças com deficiência permanente causada pelo Zika. As despesas com as indenizações por dano moral são estimadas em R$ 91.400.000 e com as pensões especiais em R$ 185.000.000 por ano.
A isenção de tributos para a reconstrução das cidades em caso de desastres foi discutida na Comissão de Infraestrutura. O objetivo é facilitar a recuperação de áreas afetadas e a construção de prédios públicos. Repórter Luiz Felipe Liasbra.
A Comissão de Serviços de Infraestrutura discutiu a criação de um regime especial de tributação para as obras de reconstrução de infraestrutura básica em casos de catástrofes ou projetos de interesse nacional. Pela proposta, a recuperação de prédios ficaria isenta de impostos federais. O relator, senador Messias Jesus, do Republicanos de Roraima, incluiu a reconstrução das moradias na lista dos empreendimentos livres de tributos.
Com o intuito de assegurar maior abrangência às necessidades das áreas afetadas e dos setores envolvidos, incluímos a reconstrução de moradias na definição de infraestrutura e acrescentamos expressamente a infraestrutura rural, especialmente na reconstrução de armazéns e silos destruídos, que são essenciais para a retomada da agropecuária em áreas afetadas por desastres.
Durante a discussão do projeto, a senadora Augusta Brito, do PT do Ceará, pediu um prazo para analisar as modificações feitas pelo relator devido à renúncia fiscal. Agora, a proposta será votada na próxima reunião do colegiado.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, fez um registro de pesar e pediu um minuto de silêncio no plenário pelas 62 vítimas fatais da queda do avião da empresa Voipés, em Vinhedo, São Paulo, assim como pela morte do ex-ministro e ex-deputado Delfim Neto. Pacheco ressaltou que, em meio à dor coletiva pelo acidente aéreo, o Senado Federal reafirma seu compromisso com o fortalecimento das políticas nacionais de segurança no transporte e buscará sempre implementar medidas que possam prevenir futuros acidentes e proteger a vida dos cidadãos e das cidadãs do Brasil.
Também estamos empenhados em acompanhar de perto as investigações sobre as causas deste trágico acidente, garantindo que todas as circunstâncias sejam devidamente esclarecidas e que eventuais responsabilidades sejam apuradas com rigor.
E o Brasil poderá comemorar o Dia Nacional do Pastor Evangélico. Um projeto com essa nova data no calendário nacional foi aprovado pela Comissão de Educação e Cultura e seguiu para a sanção presidencial. Repórter Marcela Cunha.
O projeto institui o Dia Nacional da Pastora e do Pastor Evangélicos, a ser comemorado todo ano no segundo domingo de junho. O Brasil tem 70 milhões de evangélicos, o que representa mais de 30% da população. Para o relator da proposta, senador Zequinha Marinho, do Podemos do Pará, a criação da data é uma forma de honrar aqueles que renunciaram a anseios pessoais para se dedicarem à vida religiosa.
As pastoras e pastores evangélicos são modelos inspiradores para suas congregações. Ao instituir um dia dedicado a eles, destacamos a dedicação e coragem que apresentam, incentivando outros a seguir seus passos.
Já a senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, fez questão de agradecer a inclusão do termo pastora na homenagem.
Apesar de algumas igrejas não aceitarem o termo pastora e não ordenarem mulheres pastoras, nós estamos lá, queiram ou não, nós estamos pregando o evangelho.
Se não houver recurso para análise no plenário, o projeto segue para sanção presidencial.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Plenário aprova concessão de incentivos para a produção e uso de hidrogênio verde.
Câmara lança Agosto Lilás com guia para mulheres candidatas e concurso audiovisual.
Audiência esquenta debate sobre mudança no número de vagas de deputado por estado.
Boa noite. Em audiência pública realizada na Câmara, debatedores defenderam mudanças na distribuição de vagas de deputado por estado nas próximas eleições. Mas o tema é polêmico e está longe do consenso, como informa a repórter Paula Moraes.
Participantes de debate na Câmara defendem mudança na distribuição das vagas para deputado por estado do país. A Comissão de Constituição e Justiça realizou uma audiência pública para discutir um projeto em análise pela comissão que define quantos candidatos os estados e o Distrito Federal terão com base no censo de 2022. A atual distribuição não é alterada desde 1993, mesmo com as mudanças na demografia brasileira. O relator do projeto, deputado Danilo Forte, do União do Ceará, foi quem pediu a realização do debate. Ele destacou que o Supremo Tribunal Federal deu prazo até o dia 30 de junho do ano que vem para que o Congresso faça a redistribuição das vagas. Se esse prazo não for cumprido, caberá ao Tribunal Superior Eleitoral tomar a medida. A proposta não altera nem o número total de deputados, 513, nem o número mínimo e o máximo, 8 e 70, respectivamente. O que faz é apenas redistribuir. Assim, alguns estados perdem e alguns estados ganham. Por exemplo, São Paulo continua com 70 deputados e estados que deveriam ter menos de 8, como Acre e Rondônia, continuam com 8. De acordo com o projeto, os estados que mais ganham deputados são Pará e Santa Catarina, 4 cada. Amazonas ganha 2 deputados e Ceará, Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso ganham 1 cada. Os estados que perdem deputados são Rio de Janeiro, Paraíba, Bahia, Rio Grande do Sul, Piauí, Alagoas e Pernambuco. O deputado Danilo Forte reconheceu a dificuldade de um consenso entre os parlamentares.
A gente precisa encontrar caminhos de solução. O que tem chegado, o que tem se debatido e com o que eu tenho conversado com os demais parlamentares e com os demais estudiosos do assunto, que a primeira medida e mais simplória seria essa substituição nessa conta dever-haver. Estados que perdem, estados que ganham. Isso cria uma disputa interna dentro do parlamento que vai ser muito complicada e difícil de solucionar.
Flávio Pancieri, professor da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, disse não crer que exista apoio social para o aumento no número geral de deputados e que nessa discussão haverá um desafio.
O grande desafio que sai dessa audiência do debate do Congresso Nacional será o enfrentamento da modificação ou não do número máximo e mínimo de representantes de cada um dos estados brasileiros para a formação da vontade política na Câmara dos Deputados.
Roberta Maia Gresta, diretora-geral do TSE, defendeu uma distribuição que siga os preceitos constitucionais.
A nossa Constituição parte de um princípio que é o do voto igual. E o voto igual significa aquele voto para que a gente possa ter o equivalente mais real possível à determinação de uma pessoa, um voto. Ou seja, que o voto de todas as pessoas tenha igual valor.
Durante as falas dos deputados, ficou claro que esse não será um debate fácil na Câmara. O deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo, reclamou do caso de seu estado, cuja situação não muda com a proposta. Tem 70 e continua com 70 deputados, quando pela população deveria ter 112. Segundo disse, o voto do paulista vale menos que o do cidadão do Acre. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Eleições. Maurício Marcon, do Podemos, denuncia o que chama de perseguição política contra ele. O deputado classifica como injusta a cassação de seu mandato pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, afirmando que, ao contrário do que diz a acusação, não houve fraude na cota de gênero de seu partido durante a campanha de 2022.
Maurício Marcon aponta incoerências no julgamento e na decisão judicial. Ele reafirma seu compromisso na luta pelos valores que defende, independentemente das consequências políticas da sentença do TRE. O parlamentar afirma que podem cassar seu mandato, mas não sua dignidade.
Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, pede urgência da Câmara para a votação do projeto que regulamenta as redes sociais. O deputado alerta que, com a proximidade das eleições municipais, a propagação de mentiras e calúnias tende a aumentar.
Bongás acusa os parlamentares de extrema-direita de resistirem à aprovação da proposta, pois, segundo ele, esses políticos dependem da disseminação de notícias falsas para sustentar suas ideias. O congressista reitera que uma ação legislativa para combater as notícias falsas é urgente.
Esporte. Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, critica o fato de o governo federal publicar medida provisória que isenta de tributos as premiações dos medalhistas brasileiros em Olimpíadas e Paralimpíadas, somente após a Câmara apresentar projeto de lei sobre o mesmo tema.
O parlamentar afirma que o objetivo do governo é retirar o protagonismo do poder legislativo em relação ao assunto. De acordo com Luiz Lima, a proposta já tinha o apoio de 495 deputados para que o texto fosse votado em regime de urgência e virasse lei o quanto antes.
Homenagem. Valdernei Avelino, do União do Amazonas, lamenta a morte do escritor, dramaturgo e cineasta amazonense Márcio Souza. O deputado destaca a contribuição de Souza à cultura brasileira e a sua atuação como professor e palestrante em universidades internacionais.
Valdernei Avelino também presta homenagem póstuma ao ex-ministro e ex-deputado federal Delfim Neto, com quem conviveu no parlamento durante 4 mandatos. O congressista destaca a trajetória e a influência de Delfim Neto no cenário econômico e político do Brasil.
Elisângela Araújo, do PT da Bahia, lembra os 41 anos de morte da líder sindical Margarida Alves. Ela destaca a importância de Margarida, que foi a primeira mulher a ocupar o cargo de presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alagoa Grande, na Paraíba.
Elisângela Araújo observa que a líder sindical se transformou em símbolo de resistência e luta contra a violência no campo. A deputada acrescenta que entre as bandeiras defendidas por Margarida estavam a reforma agrária e o fim da exploração dos trabalhadores rurais.
Segurança Pública. Gisela Simona, do União de Mato Grosso, apoia a aprovação do projeto que torna o feminicídio um crime autônomo, agravando a sua pena. Para a deputada, também é crucial que a Câmara se dedique a combater outros tipos de violência contra a mulher, incluindo a física, a moral, a psicológica e a política.
Gisela Simona ressalta que o pacote antifeminicídio, como é conhecido o projeto, também aumenta as penas para os seguintes casos: lesão corporal contra a mulher, crimes contra a honra ou de ameaça e o descumprimento de medidas protetivas.
Câmara lança Agosto Lilás com o concurso de obras audiovisuais e guia para mulheres candidatas. A reportagem de Lara Raji.
Foi lançado o edital do concurso pelo Fim da Violência contra a Mulher, que irá premiar 5 obras audiovisuais que tratem dos diferentes tipos de violência contra a mulher, como situações de violência doméstica, política, sexual, patrimonial, moral, obstétrica e psicológica. Cada obra selecionada receberá o prêmio de R$10 mil pelo licenciamento para exibição por 2 anos na TV Câmara e uso pela Secretaria da Mulher. Esta é a 9ª edição do concurso e ele faz parte da campanha da Câmara dos Deputados pelo chamado Agosto Lilás, mês de conscientização pelo fim da violência contra as mulheres. Além disso, foi lançada a 2ª edição do Guia Acessível para a Candidatura das Mulheres, que explica para as candidatas como acessar recursos de campanha e o que fazer em caso de violência política. Também é parte do mês de conscientização a iluminação do Congresso Nacional na cor lilás. Coordenadora da Secretaria da Mulher e da Bancada Feminina na Câmara, a deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, disse que o objetivo do Agosto Lilás é sensibilizar diferentes setores da sociedade para a causa e angariar parceiros de luta, especialmente em um momento em que muitas mulheres concorrem a cargos nas eleições municipais, mas são alvo de violência política.
Isso traz a oportunidade também de que a população se envolva nesse Agosto Lilás para que nós tenhamos a oportunidade de dar direção, dar mais segurança, estimular, principalmente no momento eleitoral, em que muitas mulheres se candidatam, mas antes são temerosas de como as coisas podem acontecer com elas. Então, nesse caso, nós temos as parcerias para que a gente possa desenvolver. Por um outro lado, vão se interessar pela causa.
Para a procuradora da mulher na Câmara dos Deputados, deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, o Agosto Lilás integra os órgãos do Estado com um objetivo em comum: acordar a sociedade brasileira para o problema da violência contra a mulher.
O Agosto Lilás, ele chama a atenção dos dados. Quantas mulheres estão apanhando no Brasil, se é regionalmente, conhecer uma linguagem mais simples, porque tem muita mulher que sequer sabe que aquilo é violência. Ela, às vezes, não confia no sistema. Então, o Agosto Lilás é sacudir a sociedade, que ainda vive naquela ilusão de que briga de marido e mulher não se coloca a colher. Não, a vida da pessoa ela é importante.
Secretário de Comunicação Social da Câmara, o deputado Gilmar Tato, do PT de São Paulo, defende campanhas permanentes para mudar a cultura de violência contra as mulheres e para estimular a denúncia pelas mulheres. Segundo ele, o Agosto Lilás e o concurso de obras audiovisuais sobre o tema são parte disso.
Do ponto de vista da legislação, nós estamos aperfeiçoando, está tendo muitas políticas em relação a isso, delegacias da mulher, e isso é importante. E também nós temos que ter uma política do ponto de vista de divulgação, até do ponto de vista cultural. O mês de agosto é uma medida importante, porque não é só o Congresso Nacional que tem a cor lilás para relembrar da importância do combate contra a violência contra a mulher, mas isso se espalha no Brasil todo. E o concurso, ele é parte disso, assim como o Agosto Lilás.
Gilmar Tato explica que podem concorrer no concurso pelo fim da violência contra a mulher obras audiovisuais com duração entre 10 e 30 minutos, produzidas a partir de 2019. Será selecionada uma obra de cada região do país. As inscrições podem ser feitas por formulário disponível no site da Câmara dos Deputados até o dia 4 de outubro. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
Transportes.
Cobalcini, do MDB, celebra a publicação do edital de restauração da BR-282 entre os municípios de Maravilha e São Miguel do Oeste, em Santa Catarina. O congressista também comemora a reforma de trechos da BR-163, segundo ele, uma das melhores rodovias do estado.
Cobalcini elogia os investimentos em infraestrutura do governo federal, lembrando ainda a relevância da duplicação da BR-101. Ele reforça a necessidade de mais investimentos e a adoção de novas concessões públicas e privadas para ampliar a rede de rodovias duplicadas em Santa Catarina.
Desenvolvimento Regional.
Doutor Fernando Máximo, do União, acusa o governo federal de cortar quase 6 milhões de reais de emendas parlamentares da bancada de Rondônia. O parlamentar avalia que a decisão pode afetar a saúde do estado, uma vez que a maior parte das emendas é voltada para essa área.
Dr. Fernando Máximo também cita a alocação de verbas para o combate à crise hídrica nos municípios de Rondônia, que estão em situação de emergência. Ele solicita ao governo que reveja o corte de recursos, especialmente principalmente em áreas cruciais como saúde e abastecimento de água.
Charles Fernandes, do PSD, parabeniza a cidade de Guanambi, na Bahia, pelos 105 anos de emancipação política. Ele lembra o desenvolvimento do município ao longo dos últimos anos e expressa orgulho por ter ocupado diversos cargos políticos na cidade.
Charles Fernandes também aborda o desenvolvimento econômico e estrutural da região, mencionando especialmente o projeto de irrigação do Vale do Uiú e os parques eólicos e solares de Guanambi. Tudo isso, segundo o deputado, são vetores de crescimento para a região sudoeste da Bahia.
Saúde.
O programa Minha Saúde do Governo do Distrito Federal será lançado amanhã. Segundo Gilvan Máximo, do Republicanos, a iniciativa, viabilizada por meio de suas emendas parlamentares, se destaca por ser o maior programa de saúde móvel da América Latina.
Gilvan Máximo afirma que o objetivo da ação é realizar 218 mil exames de imagem e laboratoriais em todo o Distrito Federal nos próximos 6 meses. O deputado reitera que a aplicação eficaz das emendas parlamentares é importante para melhorar a vida da população.
Economia.
A Câmara aprovou o projeto que concede incentivos para a produção e o uso de hidrogênio verde no Brasil. O repórter Cid Queiroz acompanhou a votação.
Considerado o combustível do futuro, o hidrogênio é uma fonte de energia limpa que só emite vapor de água na sua combustão. Para incentivar o desenvolvimento do setor no Brasil, a Câmara dos Deputados aprovou incentivos fiscais para a produção e o uso do chamado hidrogênio verde, aquele gerado por energia de baixo carbono. O relator, o deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, explicou que a proposta ajusta o marco legal aprovado em julho.
Não estava suficientemente caracterizado no projeto a origem dos recursos que embasam os créditos tributários que poderão ser usados para a produção do hidrogênio de baixo carbono. Ele complementa, portanto, o marco regulatório já votado do hidrogênio.
O texto, que segue agora para o Senado, prevê a concessão de créditos sobre a contribuição social sobre o lucro líquido, a CSLL, das empresas beneficiadas. O autor foi o líder do governo, deputado José Guimarães, do PT do Ceará.
Na instituição do programa, que tem um impacto muito forte na economia brasileira, especialmente no Nordeste e no meu Ceará. E dar ao Brasil esse projeto que pode ser o que faltava para nós avançar na transição energética no nosso país.
Na sessão, os deputados aprovaram também a urgência para a votação do segundo projeto de regulamentação da reforma tributária, o PLP 108. A proposta trata do funcionamento do comitê gestor, que terá a função de cobrar, fiscalizar e distribuir o novo Imposto sobre Bens e Serviços, IBS. Quem explica é o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais.
O comitê gestor, ele vai estar sendo responsável pela coordenação desse fato gerador do novo imposto, compartilhando aí responsabilidades com os 3 entes da nossa federação, e é graças a essa gestão unificada, integrada de todos os entes federados no único imposto sobre consumo, é que vai permitir o Brasil reduzir a carga tributária de 35 para no máximo de 26,5.
Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Com a aprovação da urgência nesta segunda-feira, os deputados já começaram a analisar na sessão de hoje a segunda parte da regulamentação da reforma tributária diretamente no plenário da Câmara.
Ayrton Faleiro, do PT do Pará, é favorável à criação do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços. O órgão é o ponto principal do segundo projeto de lei que trata da regulamentação da reforma tributária.
Ayrton Faleiro reflete sobre a importância do comitê para a implementação eficaz da reforma. O parlamentar afirma que o órgão vai ajudar na arrecadação e fiscalização, compensação de débitos e créditos, distribuição de receita e resolução de possíveis disputas.
Já Coronel Assis, do União de Mato Grosso, está preocupado com a criação do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços. Para o deputado, o órgão pode centralizar excessivamente o poder em Brasília, afetando a autonomia de estados e municípios.
Coronel Assis também critica as incertezas e complexidades que o projeto traz sobre o imposto de transmissão, causa mortes e doação, citando um potencial aumento da carga tributária. Na avaliação do parlamentar, mudanças podem gerar litígios e impactos negativos na economia, especialmente para negócios familiares.
Capitão Samuel, do PP de Sergipe, avalia que a criação de um comitê gestor do IBS compromete as prerrogativas dos auditores fiscais. O deputado entende que transferir parte das atribuições dos auditores enfraquece uma categoria que protege o Estado.
Na visão de Capitão Samuel, uma disputa judicial deve ser a última instância de resolução, acionada apenas quando as secretarias de Fazenda falharem. Para ele, manter as funções dos auditores é essencial para garantir a eficácia na gestão dos impostos.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil volta amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.